Bom dia, Deus é justo, Ele é longânimo, assaz benigno e maravilhoso e poderoso. E nessa manhã eu quero falar a respeito dessa bondade, dessa justiça, dessa fidelidade. Porque as pessoas não entendem quando fala assim, Deus está irado. E quando fala Deus está irado, ou quando você lê na Bíblia Deus está irado, você até treme de medo, achando, ai meu Deus, Deus está irado comigo. Deus manifestou a ira dele na terra, olha a destruição que aconteceu. Por não entendermos em profundidade o coração de Deus para nós, ao invés de você correr para Deus, sabendo que Ele é a tua resposta, que Ele é um Deus bom, que Ele nunca vai te machucar, nós fazemos o oposto. Ficamos com medo dEle, que nos defende, e corremos dEle. E é isso que Satanás quer, que você não entenda a bondade de Deus. O que, que significa a justiça de Deus, o julgamento, quando você lê punição na Bíblia, quando você lê Deus está irado, a ira de Deus se manifestou. Então, nessa manhã eu quero falar sobre esse assunto, eu vou bem devagar, porque eu quero que você entenda que nessa manhã Deus não é contra você, que nessa manhã Deus não está contra você. Deus nunca esteve contra o homem, nunca. Nós temos que nos reportar nessa manhã ao Jardim do Éden, onde tudo aconteceu naquele dia. Naquele dia, Adão fez uma escolha e tomou uma decisão que mudou toda a nossa história. E se não fosse pela bondade, se não fosse porque Deus é amor, nós estaríamos perdidos para sempre. Aliás, por Ele ser Deus e porque Ele é justo, Ele detém toda a justiça, todo o amor, o caráter dEle é perfeito. Assim que Adão pecou, que a morte entrou, que a destruição entrou, você não lê na Bíblia que imediatamente Adão foi levado ao lago de fogo, aonde tudo termina, final lá em Apocalipse, o lago de fogo, aonde o inferno será lançado, e a Bíblia diz que o livro da vida será aberto, e se no livro da vida o seu nome não estiver, aqueles que não estão com o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, mas não porque Deus desejasse isso, pela escolha errada, por permanecer no erro, por permanecer fazendo coisas que Deus diz para não fazermos, e principalmente, eu acho que assim, é o centro de tudo, aqueles que estarão sendo lançados no lago de fogo, são aqueles que recusaram a mensagem da cruz, que não quiseram aceitar a mensagem da cruz. Então, naquele dia, quando Deus olhou e viu o que Adão havia feito, a ira de Deus se manifestou do céu para a terra. A ira significa que Deus se manifestou em defesa de um princípio que é a verdade. Deus se manifestou na ira dEle a teu favor, a meu favor, para que não fôssemos lançados na morte, como Adão fez a escolha. Quando Deus olhou para Adão, Ele enxergou a mim e Ele enxergou você, milhares e milhares de anos depois. Porque em Adão toda a raça humana estava, todo o planejamento estava dentro de Adão. Quando Deus olhava para Adão, Ele enxergava você, enxergava cada geração, cada pessoa que passaria por este mundo. Ele sabia que você viria. Então, naquele dia, naquele jardim, algo terrível aconteceu. Aquilo que abalou todas as coisas. E Deus simplesmente não podia chegar e dizer, tudo bem, então você pecou, Adão. Ah, vou fazer de conta que nada aconteceu. Vou cobrir o seu pecado, tudo bem, fique tranquilo. Ele não poderia fazer isso, porque Deus é justo. Ele não poderia passar a mão na cabeça de Adão, porque Deus é santo. E quando ele olhava para Adão, Adão se tornou trevas. E a Bíblia diz lá em Abacuque que os olhos de Deus não podem contemplar maldade, nem aquilo que é injusto. Deus não pode enxergar isso. É algo totalmente oposto de quem ele é. E Deus estava ali com uma situação. Adão, pecado, o pecado, a maldade, a escolha de Adão, que escolheu pela maldade, ele cometeu um ato de desobediência. Tudo que o pecado, ele requer que haja uma punição. Quando eu faço algo errado, tem que haver uma punição. Então, Deus é justo, tinha que punir tanto o pecador quanto o pecado. Tinha que haver uma punição, não podia ficar impune. Por quê? Porque senão, diante de todo o universo, dos anjos, de tudo, e aquilo que ele planejou, seria algo muito injusto. E Deus é justo. É a mesma coisa, eu sou uma pessoa muito rica, e a Cidinha me deve. Ela veio pedir dinheiro emprestado para mim. Eu digo, tudo bem, então assine essa promissória, Cidinha. Você vai me pagar? Sim, eu vou te pagar. Eu sou muito rica. E ela veio e pegou dinheiro comigo. Só que chega o dia do pagamento, ela fez tudo errado, ela não mediu as consequências, não tinha dinheiro para me pagar. Só que tem uma promissória, ela me deve. Ela chega para mim, ela chora e fala, Rita, eu não posso pagar, está difícil. Se eu falar para ela, tudo bem, eu sou muito rica e dizer, tudo bem, Cidinha. Ok, eu perdoo você. Só que a Cidinha vai achar que ela vai fazer isso. Qual a consequência? Nenhuma. Ah, eu vou pegar dinheiro emprestado da Ana. Ah, e chego lá, eu choro de novo. E ela vai perdoar. Assim, a Cidinha nunca saberia o valor, o preço daquilo. Mas eu poderia fazer algo diferente. Porque eu olho para ela, eu amo a Cidinha, eu não quero que ela não aprenda com isso. Simplesmente eu chego e falo assim para o Plácido, olha, está aqui. Vamos imaginar que a Cidinha me devesse 100 mil reais. Está aqui 100 mil reais, Plácido. Entregue para a Cidinha. Eu estou dando 100 mil reais. Eu escolhi dar. E a Cidinha vai ter dinheiro e vai chegar e vai quitar a dívida. O que eu quero dizer é que naquele dia, naquele jardim, porque Deus é amor, ele sofreu o julgamento e a punição no nosso lugar. Este era o caminho. A justiça de Deus é a maneira do procedimento de Deus. Quando Deus viu que deu tudo errado, ele já sabia a escolha de Adão. A ira dele se acendeu contra aquele princípio que foi quebrado para nos defender. E porque ele é a justiça, ele começou a agir em prol da mudança. Então ele olhou e viu que Adão não tinha condição nenhuma. Disse, então eu vou criar um caminho. A justiça de Deus é a maneira como ele foi procedendo, geração após geração, para que Jesus viesse, ele mesmo, por meio de Jesus Cristo. O próprio Deus, naquela cruz, provou o amor dele por você e a justiça dele. Ele pagou o preço e disse para Satanás, eu paguei o preço, legalmente. E ele deu condição para que toda a raça humana aceitasse isso e andasse justificado por aquilo que Jesus fez, o próprio Deus fez a nosso favor. Então, eu vou repetir de novo para você entender, que eu vou ler algumas passagens bíblicas, porque eu quero que você entenda uma coisa, Deus não é contra você. Deus não veio para te machucar. Adão provocou uma confusão Naquele dia no Jardim do Éden, ele quebrou a comunhão com Deus. Ele quebrou. Ele deixou de ser filho e passou a ser um estranho. Ele escolheu ser filho, é uma palavra forte. Ser filho das trevas, filho do diabo. Foi essa a escolha dele. E todos os descendentes dele, você e eu, e qualquer pessoa que nasce hoje no planeta Terra, nasce filho das trevas, filho da desobediência, filho do diabo. E precisamos da natureza de Deus, uma nova natureza. Sermos transformados em filhos de Deus, filhos da luz, filhos da obediência. Obediência de quem? De Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que parar de ficar pensando que Deus está bravo com você, que Deus está te castigando, que Deus vai pesar a mão sobre você. Você tem que parar com esses pensamentos, porque estes pensamentos estão roubando a verdade do seu coração, estão roubando a sua confiança no amor de Deus, por desconhecer o que foi que Ele fez. Porque Deus é amor, Ele sofreu a punição no meu lugar, no seu lugar. Ele sofreu a punição que Adão merecia, e que Ele colocou a raça dele, toda a humanidade, nessa punição. Ele sofreu o julgamento. Para ter perdão, tem que ter um julgamento. Você foi julgado e você foi perdoado. Tem que ter um julgamento para ter perdão. Tem que haver uma punição. E Ele sofreu tudo isso no nosso lugar. Jesus foi ao inferno para você não ter que ir ao inferno. Então, por que nós vamos escolher ir? Tudo se reside em você entender a sua carne. A sua carne, ela não tem nada de bom na sua carne. A sua carne, ela é mentirosa. A sua carne é preguiçosa. A sua carne é invejosa. É a minha também. A carne humana é assim. E você tem que saber que ela é assim. Você tem que entender que você tem que crucificar a sua carne todos os dias para ter poder na sua vida. O que impede de ter poder hoje na sua vida e na minha vida se chama carne. E nós temos que crucificá-la. Quando os sacerdotes entravam no templo, eles eram todos paramentados quando eles entravam no tabernáculo para fazer o sacrifício. Aliás, é tão interessante, quando você começa a ler sobre o tabernáculo de Deus, quando eles entravam e se detinham já num altar de sacrifício. Quando você aceitou Jesus, depois que você aceitou Jesus, você está parado diante da cruz. Cruz significa morte, eu tenho que morrer às minhas vontades. Eu tenho que crucificar minha carne diante daquela cruz. Eu não posso continuar com ela, todo dia eu tenho que crucificá-la. E os sacerdotes, quando entravam no templo, eles tinham que lavar, o significado, eles lavavam as mãos e os pés. E os pés não tinham sapatos, eles todos paramentados e os pés descalços. Por quê? Porque eles tinham que se lembrar que eles estariam andando nessa terra contaminada, que eles ainda estariam vivendo nesse mundo. Caminhando neste mundo, por isso eu preciso da palavra de Deus para me limpar. Eu preciso da palavra de Deus todos os dias, trazendo entendimento para mim, revelação, porque eu ainda caminho neste mundo. Então nós temos que entender, primeiro ponto nessa manhã: você quer poder na sua vida? Você quer andar no poder de Deus nessa terra? Se você quer andar no poder de Deus nessa terra, você precisa entender que você vai ter que crucificar a sua carne. Tempo todo. Até que você vai conseguir deixá-la naquela condição de morte que ela já foi estabelecida e submetida por Cristo. Você não pode ignorar quem você é, um ser espiritual que está hoje dentro de um corpo carnal, que tem emoções quebradas. A sua alma não foi salva como foi no teu espírito. E você tem que submeter as tuas emoções à verdade o tempo todo, para que ela não te puxe para as coisas erradas. Você tem que entender que a sua casa, a sua vida não está nesse planeta. Que um dia você vai sair daqui, você vai para um lugar. E é lá que é eterno. Que no dia que você nasceu de novo, a sua vida mudou. Existe hoje poder no teu homem interior. Muitos não querem isso. Muitos aceitam Jesus e ainda vivem na sua carnalidade diária. Vivem lá, agindo segundo a carne, batendo, levou, semente também vou mentir, quero tirar vantagem em tudo, não estou nem aí com nada. E o diabo quer que você continue assim, ignorante de muitas coisas. Só que você tem que saber que a sua vida não está aqui. Que você não deve gastar a sua vida inteirinha em coisas passageiras. Tem pessoas que só vivem para trabalhar. Porque o único objetivo da vida delas é ganhar dinheiro. É isso que elas querem. Trabalhar e ganhar dinheiro. Elas são loucas. Não sou eu que estou dizendo. Jesus disse, esse homem que passou a vida dele inteirinha, está lá em Lucas 12. Ele contou uma história de um homem que andou neste mundo e ele gastou a vida dele inteirinha trabalhando, guardando e guardando, fazendo poupança e poupança, porque ele pensou, quando eu envelhecer, eu vou ter dinheiro. E aí eu vou passear, eu vou viajar, eu vou comprar o que eu quero, eu vou comer o que eu quero. Só que Jesus disse, louco, ele vai morrer essa noite. E ele nem sabe disso. Hoje, essa noite, ele vai morrer. E ele foi um homem muito rico para com o mundo. E não aproveitou nada. E tão pobre para com Deus. Não queira ser este homem. Não queira ser essa mulher. Eu recebi no meu WhatsApp, uma pessoa mandou para mim, falando que o diabo está investindo muito nas crianças, tentando levar as crianças a doutrinas erradas. Por que que o diabo, se ele quer que as crianças, não só as crianças, mas principalmente ele foca muito as crianças, para aprender doutrina errada? Porque a criança é a geração futura. Eu tenho que preparar quem vai ficar depois de mim. Alguém tem que ficar no meu lugar anunciando a verdade do Evangelho para a próxima geração. Eu pertenço a esta geração. Já estou partindo da minha geração. E eu tenho que deixar um legado para quem ficar depois de mim. Continuar firmado na mesma verdade, avançando com a geração que estiver com ele. Uma geração anuncia outra geração. Um dia anuncia um outro dia. Então você é um pai. Você tem que defender teus filhos, ensiná-los com a sua vida. Não é com a sua fala, com a sua vida. Seus netos, seus filhos, quem é Deus? Quem é Deus para você? Como você se relaciona com Deus? Você vai deixar o seu filho achar que Deus pesa a mão? Que Deus é um Deus irado? Que Deus machuca? Você vai deixar o seu filho achar que tudo que acontece de errado no mundo, a culpa é de Deus? Você vai deixar que o seu filho pense que a vida é só esse tempo, que não existe uma, que a vida não continua? O que você vai ensinar para eles? Só que aquilo que você for ensinar, você tem que viver. Você tem que crer. Eu não posso falar de algo que eu não vivo. Porque isso é mentira, é hipocrisia. E todo mundo vai olhar para mim e falar, você é hipócrita. Porque você fala e não vive. Isso é hipocrisia. Nós temos que começar a repensar os nossos valores nesta manhã. Porque o diabo está com medo de você. O diabo está com medo de mim. Ele não quer que você entenda quem Deus é e quem você é. O diabo não quer que você entenda que quando você vai naquele lugar e você ergue as tuas mãos e adora a Deus, o poder de Deus está vindo, destruindo as mentiras de Satanás. O diabo quer que você continue murmurando, reclamando, julgando as pessoas, falando mal uns dos outros, é isso que ele quer. Mas você pode fazer uma outra escolha nessa manhã. Você pode olhar no espelho para você mesmo e dizer: eu sou a imagem e a semelhança do meu Pai Celestial. Eu sou a imagem de Deus. E a vida continua para mim. Existe o poder de Deus em mim e eu vou gastar o meu tempo conhecendo a palavra, orando no Espírito Santo. Só existe uma maneira do seu caráter ser mudado: se você orar em línguas, passar tempo orando no Espírito Santo. Se você não passar tempo deixando o Espírito Santo orar por você, a estrutura errada de engano que está em mim e em você não será destruída. Você tem que saber que você age errado porque você pensa errado. E como que eu vou pensar certo? Mudando a minha maneira de pensar. E como que eu mudo a minha maneira de pensar? Pela palavra de Deus. Me submetendo a esta palavra. Entendendo o que foi que aconteceu no Jardim do Éden. Entendendo que a ira de Deus se revela do céu, sim, contra toda impiedade. Princípios que foram quebrados. Não é contra você. E ele teve que julgar o pecado, porque ele é justo. Ele foi a julgamento no teu lugar, no meu lugar. Ele foi punido no teu lugar e no meu lugar. Agora, para e pensa. Você ainda vai continuar andando neste mundo, gastando o seu tempo em coisas que não edificam? Você tem 24 horas do dia. 8 você tira para o seu trabalho. Você vai repartindo. Só que deixa Deus tirar para você o tempo. Vai falar: filho, gaste esse tempo trabalhando. Este tempo você gasta com a tua família, este tempo com teus amigos, este tempo você gasta orando, esse tempo. Deixa Deus programar para você. Deus quer fazer tudo para você e para mim. Só que ele precisa de uma coisa chamada tempo. Tempo custa dinheiro, sabia? Tempo custa muito dinheiro. E o seu tempo é dado para aquilo que você valoriza. Você tem que valorizar o seu tempo. Entregá-lo para a pessoa certa. Não fique iludido com o mundo. O mundo passa. E os seus desejos. E no planeta Terra, milhares de pessoas estão passando. Estão nascendo agora, enquanto eu falo com vocês, estão morrendo agora, nesse exato momento. Tem milhares de pessoas morrendo neste exato momento e nascendo neste exato momento. E muitas pessoas estão partindo deste planeta sem a vida de Deus. Foram muito ricas, famosas. Mas e daí? Se perderam por toda a eternidade. Muitas você nunca ouviu falar, mas são poderosas em Deus. Estão partindo riquíssimas deste planeta. Riquíssimas. Porque conheceram a Deus, amaram a Deus. Tudo que Deus pede é que você ame a Ele acima de todas as coisas. Por isso Deus pediu para Abraão: Abraão, me dê Isaac. Me entrega teu filho. Me ame acima de todas as coisas, que eu poupo o teu filho e poupo todas as coisas. Se você entregar a sua vida para Deus, você será salvo, e toda a tua casa, e as pessoas ao teu redor. Deus quer que você seja luz no seu trabalho. Deus quer que você seja luz na sua casa, luz para os seus amigos. Você não tem que enganar pessoas. Você não tem que se enganar. Não tenha medo, você não vai ter falta de nada, não tenha medo. Não deixe a sua carne, que tem preguiça, te impedir de orar, Porque o preguiçoso, a carne preguiçosa, ela arruma desculpa para tudo. Ela detesta trabalhar, detesta qualquer esforço físico, ela odeia. E ela arruma desculpa. Um monte de desculpa, porque tudo que requer um esforço físico, ela está fora. Ah, não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui não, também não é para mim. Isso, ah, também não é para mim. Ela não quer fazer nada. Absolutamente nada. E ela se engana também. Porque nunca nada é bom para ela. Nunca, nunca. Tudo é demais para ela. Porque ela é preguiçosa. Ela não quer aprender e não quer fazer. E a sua carne não é você. Você é nascido de Deus. Porque um dia você escolheu isso. Você escolheu Jesus. Você entendeu a mensagem da cruz. E você se tornou filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo, cidadão de um reino inabalável, eterno. E Deus quer que você vá deixando a sua carne de lado, crucificando a ela para você avançar. Porque o seu marido não é o teu problema, os teus filhos não são o teu problema. O problema é Satanás que está usando a fraqueza dos outros contra você. As suas próprias fraquezas contra você. E quando você entende que existe uma guerra espiritual. E que você é mais que vencedor por meio de Jesus Cristo. Você começa a entender a guerra que está dentro de você. Com a sua carne, com o mundo espiritual, com o diabo, com o mundo, valores do mundo. Toda a cultura do mundo é mentirosa. Toda a cultura do mundo está envolvida em mentira, em engano, em sedução. E você tem que saber disso. Você tem que entender isso. Para não ficar achando que você pode ter coisas do mundo e andar em poder. E ter coisas de Deus. Ou você vai abrindo mão das coisas do mundo, dos valores do mundo, dos elogios do mundo, do tapinha nas costas, e faça o que tem que ser feito, ou você vai ficar sempre se iludindo, querendo sempre estar por cima, achando que está por cima, do jeito que você acha é o certo. A sociedade, os valores da sociedade são errados. Não é para você. Os valores de Deus são para você. Jesus não se importava que as pessoas pensassem que ele andava com pecadores. Ele tinha caráter. A reputação de Jesus não era muito boa. Andava com prostitutas, bêbados, cobradores de impostos que eram ladrões. Mas Jesus se contaminava com eles? Não. Jesus, pelo contrário, os contaminava com a verdade. Jesus os amava. Jesus era amigo dos pecadores. As pessoas que mais arrumaram confusão com Jesus eram os fariseus, os religiosos da época. A religião, ela destrói a fé. Homens se matam por causa da religião. E o diabo é muito astuto. E ele apresenta várias religiões para você. Escolhe uma. Só que Jesus não é religião, ele é o Filho do Deus vivo, ele não é religião, ele é a verdadeira vida. Então nessa manhã eu quero te encorajar, como Deus tem me encorajado, a abrir mão de coisas do mundo e continuar avançando, olhando a cruz e todo dia morrendo ali na cruz, crucificando a minha carne ali. Porque enquanto eu fizer a vontade da minha carne, não vai ter o poder que Deus deseja. Deus não é inconsequente, não é irresponsável. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é poderoso. O problema não é ter dinheiro, o problema é você amar mais o dinheiro do que a Deus. Aí está o problema. Você se entregar às paixões carnais que não leva a lugar nenhum. Sim, leva a um lugar, morte. A carne te leva para um lugar de destruição. Então, nessa manhã, vamos escolher a vida. Vamos escolher a verdade. Vamos de verdade andar neste mundo como homens prósperos, mulheres prósperas que somos, que amamos as pessoas, que fazemos o bem às pessoas, que não temos medo de pessoas. Pelo contrário, exercendo misericórdia, perdão, exercitando misericórdia e perdão o tempo todo. A justiça de Deus, quando você fala, vou deixar a justiça de Deus agir nessa minha petição, significa, vou deixar Deus agir do jeito dele, porque o meu jeito é errado. Ele tem uma maneira de agir. Jesus, ele é a justiça de Deus na terra. Ele foi a maneira que Deus encontrou para resgatar o homem perdido. Jesus é a justiça de Deus revelada para você e para mim. Foi a maneira que ele encontrou legalmente de trazer você de volta para casa. Quando eu lia ontem, eu estava lendo Lucas, capítulo 15, e ali Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Em seguida, ele fala do filho pródigo. É tão interessante, porque olha só, se você leu a história do filho pródigo, quando o filho pródigo chegou, voltou para casa, ele não falou nada, o pai não falou nada, não repreendeu, não julgou, não falou nada. Ele simplesmente abraçou, beijou, colocou anel no dedo, vestes novas, arrumou um banquete, não falou nada. Por que que ele não falou nada? Ele só recebeu. Simplesmente recebeu o filho de volta. Porque o cordeiro havia sido morto. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Jesus começou a dizer, olha, eu vou morrer por você, para que você seja recebido pelo meu Pai em festa, para que você volte para casa e receba todas as honras e todas as bênçãos, para que você se sente à mesa com o seu Pai, porque eu fiz do meu Pai o seu Pai, porque eu abri um caminho dolorido em mim. Tanto era dolorido que ele disse naquele dia, naquele jardim das oliveiras, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade, Pai. No mesmo jardim que um dia Adão caiu, Jesus se levantou com força e poder por você e por mim. Agora a gente vai abrir mão disso? Olhando para as minhas fraquezas? Eu não vou olhar as minhas fraquezas, eu vou olhar a força dele em mim. Não olha as tuas fraquezas, falando, não, eu não posso perdoar. Pode perdoar sim, porque ele perdoou você. Ah, eu não posso fazer, pode sim, porque ele fez por você. Você vai ficar dando trégua para a sua carne, deixando ela falar com você? Ou você vai se levantar e dizer, não, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus e Deus tem algo para eu fazer e eu não vou partir desse planeta sem cumprir o meu chamado, sem fazer o que Deus quer que eu faça. É você que tem que tomar a decisão. Eu tomei a minha um dia e você tem que tomar a sua. Eu quero te encorajar para que você pegue isso como verdade para a sua vida e nessa manhã faça a boa escolha. Eu não vou deixar o diabo me enganar, usando, pegando o meu tempo e me fazendo gastar o meu tempo em coisas vãs, que não tem nenhum valor. Mas eu vou pegar o meu tempo e eu vou arrastar a minha carne para aquele lugar. E eu vou erguer as minhas mãos, sim. E eu vou falar: Pai, eu te amo. Tu és tudo para mim. Eu te amo, Deus. Tu és a minha vida. Eu confio em ti. Tu és tudo para mim, Pai. Tu és aquele que me capacita todos os dias. O Senhor deu a vida por mim. Eu não sou a minha carne. Eu sou aquilo que a tua palavra diz, Pai. E eu posso perdoar. Eu posso perdoar. Eu posso abençoar. É você que tem que tomar a decisão. E entender que você não depende de homens, você depende de Deus. Ele é o Senhor que te prospera, Ele é o Senhor que te abençoa, Ele é o Senhor que te cura, Ele é o Senhor que abre o caminho para você, quando você escolhe ficar nele. Preste atenção naquilo que você fala, não fale tolices, não fique murmurando. Não fique falando as fraquezas dos teus irmãos. Não fique julgando. Não ande com medo. Ande firmado na verdade. Você enxerga, sim, eu enxergo as fraquezas das pessoas, eu enxergo. Você também enxerga. Mas eu não fui chamada para isso. Eu fui chamada para abençoar vidas. Eu fui chamada para levar a paz nos lugares e não guerra. Quando você visita as pessoas, você não vai visitá-las para arrumar confusão. Você não vai visitá-las para trazer palavras que não são encorajadoras. Você visita as pessoas, você é mensageiro da paz. Você leva a paz. E não confusão. Preste atenção no que Satanás está fazendo com você. Você é mensageiro da paz. Você não é para falar mentiras. Você fala a verdade. E qual é a verdade a respeito de você? Está escrito lá em Isaías 53. Esta é a verdade para a minha vida. Que ele foi moído no meu lugar. Jesus foi moído no meu lugar. Para que eu andasse em paz. Com Deus e com as pessoas. Esta é a verdade para mim. Se depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Então preste atenção nessa manhã, no que nós estaremos lendo. E a tua vida vai mudar para melhor. Você vai parar de ficar dando desculpas. Sou velha demais, sou fraca demais, sou criança demais. Ah, sou jovem demais. Sou casado, sou solteira. Não dê desculpas. Os apóstolos todos eram casados, menos Paulo. Não é desculpa ser casado. Ou ser casada. O solteiro, como eu sou solteira. O solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado, ele agrada o marido, a esposa, ele fica dividido. E Deus quer que ele agrade a sua casa, como se fosse ao Senhor. Solteiro é solteiro. Solteiro não fica com ninguém. Solteiro não fica hoje com um, não fica com outro amanhã. Solteiro é solteiro. Casado é casado. Você quer fazer sexo? Quero. Se case, é um bom caminho. É um ótimo caminho. Eu acho casamento algo extraordinário. Eu acho casamento algo fantástico. Você se tornar uma só carne com alguém. Não existe ninguém mais íntimo de você do que o seu marido ou a sua esposa. E se eu me torno uma só carne com outra pessoa, eu não saio por aí me beliscando, me mordendo. Você não fica se estapeando com o outro, porque é se estapear a si mesmo. Você é uma só carne com o outro. Trair o outro é trair você mesmo. Falar mal do outro é falar mal de você mesmo. Gritar com o outro é gritar com você mesmo. Roubar o outro é roubar a si mesmo. Ninguém que é uma mente sarada faz isso, porque é loucura. Ninguém se rouba a si mesmo. É uma só bolsa. Nós temos que começar a entender os princípios da verdade. E quando você obedece esses princípios, tudo que você fizer dará certo. Deus é justo. Deus é a verdade. Ele deixou princípios para você e para mim. Se você seguir esse princípio, tudo vai dar certo. Não vai ter confusão. A sua casa vai ser bem gerenciada. A sua vida será bem firmada em uma verdade. Porque você vai valorizar a Ele. Amém? Então, nessa manhã vamos orar. Para que o Espírito Santo nos dê palavra revelada. Nos dê entendimento. Inclina teu coração ao Senhor nessa manhã. Você que está comigo pela internet, fecha teus olhos. E busque pela verdade, deseja a verdade. Creia na verdade. Tudo já foi feito de graça. Gratuitamente. Gratuitamente. Oh, Pai, nessa manhã. Que seja uma palavra revelada do teu coração para a tua igreja. Eu não quero falar de mim mesma. Eu não quero falar daquilo que eu acho. Mas eu quero falar aquilo que está no teu coração. Eu quero a palavra revelada ao meu coração. É o coração dos meus irmãos nessa manhã, Pai. Eu quero estar mais e mais e mais na tua presença, como a tua igreja que está comigo quer. Nós queremos massacrar nossa carne mais e mais. Nós queremos mais de ti nessa manhã e menos de nós. Nós queremos mais de ti, Pai, nessa manhã e menos de nós. Menos de nós e mais de ti nessa manhã. Não queremos, Pai, do nosso jeito, queremos do teu jeito. Porque te adoramos. O teu Espírito Santo é Ele que nos fortalece nessa manhã. É Ele que nos instrui. Ele nos ensina nessa manhã coisas maravilhosas e grandiosas demais para nós, que ainda não sabemos. Não temos medo, nós não vamos olhar para trás, vamos olhar a cruz vazia e nós vamos andar. Não temos medo, Pai, porque o Senhor está conosco. Não temos medo, Pai, porque a Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra diz que verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E pelas pisaduras dEle fomos curados, fomos sarados. Esta é a verdade, Pai. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais nesta manhã, infinitamente mais do que possamos imaginar. Tu és fiel, justo, verdadeiro. Tu és um Deus santo, santo, santo. O Senhor não pode contemplar aquilo que não é santo. Oh, Pai querido, obrigada por esta manhã. É o Senhor mudando a maneira de pensar da tua igreja. É o Senhor nos encorajando a fazermos exatamente aquilo que a tua palavra deseja que estejamos fazendo. Muito obrigada porque temos um chamado. Nós temos um chamado, Pai. E nessa manhã tudo que o diabo articulou contra nós para nos impedir se torne nada. Nada, Pai. Todos os planos das trevas contra cada pessoa que está comigo, contra cada família que está comigo, Pai, nessa manhã, se torne nada, absolutamente nada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluia. Vamos pegar Jonas, profeta Jonas, para você ver que Deus é maravilhoso. Ele não tem nada de maldade. Deus não é maldoso. A Bíblia diz que Deus é amor. Primeira carta de Coríntios, capítulo 13, Paulo começa a descrever o amor, que é a nossa natureza. Nós temos hoje uma natureza de amor, a natureza do nosso Pai Celestial. O amor tudo sofre, o amor é paciente, o amor não se ensoberbece, não se ufana. O amor tudo sofre, tudo espera. Ele jamais acaba. O amor permanece para sempre. Isso é você e eu, temos essa natureza de Deus. Nossa carne, ela luta contra nós o tempo todo. A ira de Deus se manifestou do céu a teu favor, a meu favor, para banir a maldade que entrou naquele jardim. E Deus tinha que julgar Satanás. Porque tanto os anjos quanto os homens têm livre-arbítrio. Você não é um robô. Você serve a Deus porque você escolheu servir. Você escolheu a Ele, você quis escolher. E a sua escolha traz promessas maravilhosas para você e a sua casa. Então lembra de uma coisa, o diabo não quer que você pegue um pouco do seu tempo hoje para ser ensinado por Deus. Sua carne não quer ser ensinada, mas você pode pegar e arrastar a sua carne e colocá-la ali. E você pode orar, você pode jejuar, você pode louvar, você pode adorar. Não seja enganado com reuniões como essa. Não fique achando que se você ficar todos os dias ouvindo ministrações e ministrações, isso é orar. Não, isso não é orar. Você precisa entrar naquele lugar e orar ao teu Pai em secreto. Você precisa falar com teu Pai em secreto. Você precisa abrir a sua boca e falar com Ele a verdade. Orar a verdade de quem Ele é e de quem você é. Sabendo que você tem um vivo caminho que foi aberto. Que você pode ir até o seu Pai. Você não precisa mais de sacerdotes para ir até teu Pai. Então pare de perseguir homens. Persiga a verdade. Persiga a verdade. Cristo Jesus. Ele é a verdade. Você não precisa de mim para ir a teu Pai Celestial. Você vai sozinho. Existe um vivo caminho. Você aceitou. Você pode ir até Deus. A hora que você quiser. O tempo que você quiser. Quando eu ouvi um dia o pastor Dave falar uma frase. E essa frase mudou a minha vida há muitos anos atrás. Ele disse: você pode ter de Deus o tanto que você quiser. Você pode ter de Deus o tanto que você quiser. Você é que limita Deus na sua vida. Ele é ilimitado para você. Você tem dele o tanto que você quiser. Se você tem pouco, é porque você quer pouco. Se você quer muito, dê muito do seu tempo. Qual é o preço, Rita? O seu tempo. Eu quero ter muito de Deus, então pegue todo o seu tempo disponível e dê a Ele. Ah, mas eu sou casado. Uhum. Pedro também era casado. João era casado. Barnabé era casado. Judas era casado. Silas era casado. Não é desculpa. Você sabe bem que é desculpa. Você tem tempo. Tão interessante a nossa alma, ela arruma tempo para tudo. Vamos ao shopping. Opa, eu tenho tempo, deixa eu olhar minha agenda. Não, eu dou um jeitinho aqui, vamos ao shopping. Vamos orar, não tenho tempo hoje, estou muito ocupado. Minha agenda está lotadíssima hoje, olha, Deus sabe, estou tão ocupado. Vamos fazer um churrasco, deixa eu olhar minha agenda. Ai, eu vou tirar isso e aquilo. Ai, eu dou um jeitinho, eu vou. Me espera lá que eu chego lá, eu chego, me espera. Por quê? Porque a nossa carne gosta disso. Ela não gosta de orar, mas ela gosta de sacrifício. Nossa carne ama sacrifício. De falar, olha, você quer ter as coisas de Deus? Eu quero, então fica de joelho aqui uma hora, no milho. Aí eu fico, ai, vou ganhar de Deus? Ah, então eu vou fazer esse sacrifício. Ai, sacrifício, Deus agrada. Quem falou para você que Deus se agrada de sacrifício? Que se agradou de um sacrifício que só Ele poderia fazer, de Jesus Cristo. A justiça de Deus foi feita sem lei. Sem lei. No Antigo Testamento, o sacerdote entrava no tabernáculo, ele tinha que lavar as mãos, que tinha que ser feito por obras as coisas. Ele tinha que fazer alguma coisa. No Novo Testamento, tudo já foi feito, não é pelas obras, é pela graça, Eu só lavo os meus pés, porque eles estão tocando a terra. Estou nesse planeta. Eu preciso da palavra para lavar os meus pés. Vamos ver Jonas, capítulo 3 de Jonas. Profeta Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 2. Deus deu uma ordem a Jonas. Ele fugiu na primeira ordem, na segunda ele obedeceu. Jonas, capítulo 3, versículo 2. Dispõe-te, falou para Jonas. Se levanta, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Nínive era uma cidade de ladrões. Era uma cidade pervertida. E Deus diz, olha para Nínive e diz, ela é muito importante para mim, muito importante. Você despreza Nínive, Jonas. Você despreza Nínive. Mas é importante para mim. Os habitantes de Nínive são ladrões, pervertidos, mas são importantes para mim. Entenda isso. Aquela pessoa que você despreza, que você odeia, é importante para Deus. É importante para Deus. Quer você queira, quer você não queira, é importante para Deus. Essa pessoa que você busca destruir é importante para Deus. Pensa, essa pessoa que você tem coisa contra ela, é importante para Deus. E Deus tem uma justiça própria dele, para alcançar essa pessoa. Ele tem a justiça de Deus, o plano dele, para alcançar essa pessoa. E a justiça de Deus para esta pessoa que você não gosta, se chama Jesus Cristo. Entenda isso e saia desses sentimentos tolos que estão te impedindo de receber de Deus. Estão te impedindo. Isso que você tanto ora e busca, os seus sentimentos estão te impedindo. Impedem você de receber, porque o caminho de Deus se chama amor. Justiça de Deus é amor, é Jesus. Então vamos sair desse lugar de fraqueza e vamos andar naquilo que Deus tem para nós. Olha só, vou repetir, ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída, será arruinada. Ele anunciava, como você anunciou o Evangelho, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia, porque se você não crer em Jesus, você continua imerso na morte, imerso em destruição. Saia desse lugar de destruição e venha para Jesus. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Sair da morte para a vida, que é Jesus. E por surpresa de Jonas, todo mundo começou a se converter. O rei se converteu de Nínive. E todos aceitaram a salvação. E aquela cidade destruída, que estava para ser destruída, que tinha ladrões, era pervertida, encontrou a verdade. A história diz que depois de 200 anos da pregação de Jonas, Nínive foi destruída. As pessoas esquecem rapidamente o Evangelho da cruz. Não esqueça do Evangelho. Todos os dias se lembre. Ele foi punido, julgado no meu lugar. E me deu uma vida e uma vida abundante. Eu posso vencer essa enfermidade porque ele venceu por mim. Eu posso vencer essa miséria que veio contra a minha casa porque ele me fez rico. Eu posso vencer esse ódio porque ele venceu em perdão por mim. Eu posso vencer o ódio que tenta me dominar. Eu posso vencer o ódio. O ódio não vai me dominar. Eu posso vencer o ódio porque ele venceu por mim. É você que tem que entender. Nessa manhã, entenda quem você é. Para de ficar como menino se iludindo com todas as coisas. Tudo já foi feito. Não existe mais nada a ser feito. Acabou. Naquela cruz, a ira de Deus consumiu o corpo de Cristo. Destruiu a maldade. Arrebentou com as cadeias da morte. E fez você livre. Me fez livre. Aceitando a Ele o caminho verdadeiro. Pega comigo. Efésios capítulo 2. Versículo 1. Tudo o que eu falei está escrito aqui. Em 10 versículos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você não é mais filho da desobediência. Você não é mais filho de Adão. Você é filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, de graça, sem sacrifício, sem promessa. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde que você está hoje? Assentado com Cristo Jesus, à direita de Deus. Você está nele, você foi colocado imerso em Jesus Cristo. Nós estamos dentro de Jesus, ao lado de Deus, nas regiões celestiais. E você enxerga tudo, você pode enxergar tudo que você está enfrentando hoje com os olhos de Deus. Não com teus olhos naturais. Se você continuar olhando com teus olhos naturais, você vai afundar, afundar, afundar. Se você enxergar tudo com os olhos de Deus, você vai avançar e andar sobre as águas. Você vai perceber o seguinte, que Daniel percebeu. Estou na cova dos leões, estou. Mas detalhe, a boca dele está fechada. Eu ando na cova dos leões e eles estão com a boca fechada. Nossa! Você vai descobrir aquilo que Sadraque, Mesaque, Abidinego descobriram. Estou na fornalha ardente, é difícil. Mas gente, o fogo não me queima? Nossa, nem tem cheiro de fumaça em mim? Meu Deus, eu ando no meio do fogo? E nada acontece comigo? Oh, glória! Você vai descobrir o que o diabo não quer que você descubra. O que o diabo quer? Você fica falando, nossa, quanto leões, é leões, é leões, é demais, não vou aguentar. Abra teus olhos e ande no meio dos leões, sabendo que eles não podem te devorar. A boca do leão foi fechada. Não importa que eu estou na cova, a boca dos leões foram fechadas. Comece a entender. Abra os seus olhos nesta manhã. Enxergue o que Deus tem para você. De vitória, de prosperidade, de bondade, de misericórdia. E larga de lado as picuinhas. Não leva a lugar nenhum. Só um lugar. Destruição e morte. E ele diz aqui, ó, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pega Romanos capítulo 1 comigo. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus veio do céu a teu favor, a meu favor, para arrancar a maldade, porque Ele é santo, para banir, porque a ira de Deus veio em defesa de um princípio eterno, que é a verdade dele, inabalável. Aquilo que Deus diz na palavra dele, você pode crer, porque é a palavra dele. E ele se levanta irado contra toda a mentira de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Ele não quer que você entenda que Deus te ama, que Deus não é contra você, que Deus não envia doenças para você, Deus não envia destruição financeira para você, Deus não machuca você. Nós sofremos porque escolhemos errado. Escolha o certo nesta manhã. E qual é o certo? Corra para Deus, não corra de Deus. Nem tudo que parece que é bom, é bom. Quero terminar contando uma história que o Alan contou, de um homem que tinha uma boa igreja, tinha uma boa família. E a família dele frequentava uma boa igreja é aquela igreja que fala a verdade para você, que busca os princípios da doutrina correta e te ensina. Essa é uma boa igreja para você frequentar, para você ouvir. Não deixe todas as pessoas terem vozes na sua vida. Não fique ouvindo qualquer pregador. Ouça a doutrina correta. E esse homem tinha a doutrina correta, era uma boa igreja. Mas ele queria dinheiro, ele queria prosperar. E veio para ele uma boa oferta. E nessa boa oferta ele ia ganhar $30,000 a mais por ano. E aqueles $30,000 a mais por ano falou alto no coração dele. Só que este lugar para onde ele iria, e essa outra cidade onde ele iria ganhar $30,000 a mais, não tinha uma boa igreja. Não haveria aquela comunhão que os filhos e a esposa estavam tendo. E o preço que este homem pagou foi muito alto. Porque os filhos foram para o mundo. E o tempo passou. E muitas coisas ele sofreu. Por consequência de amar mais os valores materiais. Do que ter uma boa palavra. Uma boa comunhão. Uma boa igreja. O que eu quero dizer para você? Ame a verdade. Creia na verdade. Não se iluda com as mentiras do mundo, porque o mundo passa e as coisas do mundo passam, menos a palavra. A palavra de Deus é eterna, ela é a verdade. Não troque a verdade pelo engano. E a sua vida vai prosperar mais e mais. Porque estar com Deus é estar com a verdade. E é Ele que faz tudo ser possível. A enfermidade vai cair de você. A derrota vai cair. Tudo vai cair se você ficar firme, resistindo ao diabo. Que jeito? Com a verdade. Transformando a sua mente pela palavra. Lendo a Bíblia, orando no Espírito Santo. Tendo as práticas da verdade que Deus te ensina. Que Ele revela na palavra dEle. Amém? Oh, Pai, nessa manhã nós te adoramos. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus fantástico. Tu és um Deus sobrenatural. Tu és um Deus tremendo. E nós te adoramos. Declaramos a tua santidade. O teu poder, Pai. Os nossos celeiros, eles transbordam, transbordam. O Senhor tem nos prosperado, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos prosperado. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor mostrou a sua justiça ao homem, Jesus Cristo. E o nosso coração se alegra nesta manhã, Pai. A Tua presença nos cura. A Tua presença nos enriquece. A Tua presença transborda os nossos celeiros. Não temos medo de nada, Pai. O Senhor traçou um futuro maravilhoso para nós, um futuro glorioso, um futuro perfeito, um futuro extraordinário tem para cada um de nós, Senhor. Nessa manhã eu oro para que as escamas caiam dos nossos olhos e possamos enxergar a Tua glória, o Teu poder. Que as escamas caiam, que os nossos ouvidos se abram para ouvirmos a mensagem gloriosa, a mensagem poderosa de Jesus Cristo. A cruz se levantou na eternidade, Pai, poderosa, tremenda. A cruz de Cristo, Pai, ecoa um hino de vitória poderoso nessa manhã, e nós cremos nisso, e toda artimanha de Satanás se torna nada, porque a cruz se levanta neste lugar com poder nesta manhã, e a enfermidade, Pai, é consumida pelo fogo que sai dela. A enfermidade é consumida pelo poder da cruz de Cristo. Toda derrota financeira, Pai, nesta manhã é consumida pela cruz de Cristo. Nesta manhã, Pai, todas as inverdades, impiedades são consumidas pela cruz de Cristo. A Tua palavra é a verdade e nós cremos nela, Pai. Nós cremos na Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Tu és um Deus fantástico. Tu és extraordinário. E nós te amamos de todo o nosso coração. Oh, aleluia. Amém?